Sim, vamos falar sobre um tema, no mínimo polêmico, que já foi discussão, inclusive, em vários meios de comunicação, de como tratar a situação do paciente terminal. Uma situação em que você tem a vida praticamente tem um limite determinado e uma relação com alguém que necessita de apoio e ajuda. E o papel do Estado nessa condição? Eu vou conversar com a autora de um livro sobre o tema, Oxana Yuri Bueno. Ela é mestre em Direito da Personalidade. Doutora Oxana, boa tarde.
Boa tarde, Júlio.
Quando se fala de paciente terminal, o que, que significa? Como é que a gente pode definir o paciente terminal?
Ao abordarmos o tema, nós precisamos definir que tipos de pacientes íamos cuidar. Então, nós tratamos de pacientes com câncer e algumas vezes de pacientes portadores de AIDS ou de doenças que a tendência é a morte no fim do tratamento. Então, pacientes terminais, porque nós estamos em situação de risco, em situação de que pessoas não podem mais esperar pela justiça.
Aí, no caso, por exemplo, seriam pessoas que têm pendências na justiça e, por estarem nessa situação, elas precisam de agilidade, é isso?
Não necessariamente. São, no caso de pacientes que precisam da tutela de urgência. Eles precisam de um socorro administrativo, por vezes de uma cirurgia, de um medicamento, e não pode esperar que o Estado se manifeste até fornecer esse medicamento. Então, eles precisam disso com prioridade.
E aí seriam mecanismos para agilizar o Estado para atender essas necessidades?
Exatamente. Nós temos mecanismos como o fornecimento de cirurgias, tratamentos domiciliares com a assistência médica para que o paciente tenha melhores condições nos últimos dias de vida. Nós temos recursos do Estado, por exemplo, quanto à liberação de fundo de garantia ou a fornecimento de aposentadoria especial, benefícios que, por vezes, o cidadão desconhece. Então, foi aí que nós tentamos tratar de algumas políticas públicas que o Estado já tem e outras que nós trouxemos à discussão.
Doutora Cristina, o Estado quase sempre está no banco dos réus, e quando ele deixa de agir de forma rápida para atender as necessidades desse paciente terminal, ele pode ser considerado um corresponsável pela situação dele se agravar, ou seja, por encurtar ainda mais esse prazo de vida já definido, determinado, limitado?
Foi aí que a gente trouxe a polêmica do trabalho. E nós tratamos o Estado como um agente de lesão da omissão. Ele deixando de agir ou demorando com a sua ação, ele também está colaborando para que a dignidade desse paciente seja ferida ou para que ele não tenha direito ao tratamento correto no tempo certo. Então, nós tratamos sim que o Estado tem o dever de responsabilidade. Por vezes, ele vai ter que indenizar o paciente ou indenizar a família desse paciente porque ele deixou de agir.
E aí, no caso, a família tem que ficar muito atenta, porque você tem pouquíssimas pessoas que sabem dessa possibilidade de você acionar o Estado.
Exatamente. O Estado, ele está cômodo, né? Ele fornece direitos, fornece medicamentos, e nós não deixamos de considerar que esses direitos custam e que o Estado, por vezes, também se encontra numa situação difícil quanto ao fornecimento, mas ele não pode se omitir. Né? Os recursos são limitados, mas ele tem que ser bem administrado. E é aí que nós invocamos a questão da responsabilidade do Estado.
A senhora colocou que foi feito um levantamento com alguns doentes terminais, com algumas doenças. Existem hoje, no levantamento que a senhora fez para produzir o livro, para a produção da sua obra, um número muito grande de pessoas na situação de pacientes terminais do país?
Olha, os levantamentos que nós tratamos foram levantamentos feitos em cima de pesquisas dentro de hospitais. Grupos de enfermagem, de assistência social que levantaram isso. Então, muitas vezes, o paciente não conseguimos verificar o número de pacientes, assim, mas pacientes que nós vemos que não tem o socorro do judiciário para coibir a lesão dele ou para cessar a lesão.
E quem está junto com o paciente, por exemplo, no hospital? A senhora falou dos enfermeiros e médicos. Existe alguma orientação jurídica em relação a isso? Quer dizer, o próprio hospital, no caso de um hospital público ou privado que está tratando desse paciente terminal, ele também tem que dar esse suporte jurídico? Ou seja, ele tem que ajudar a agilizar esse atendimento quando precisa de um medicamento ou de uma interferência cirúrgica?
Isso vai muito da conduta médica adotada pelo profissional que está acompanhando o paciente. Alguns profissionais já indicam e já dão a documentação necessária para que ações sejam propostas ou caminhos para que a família procure para ter um benefício a mais. Mas nem todos os profissionais indicam e nem todos os hospitais indicam também. Nós temos hoje resoluções médicas que permitem, inclusive, que pacientes façam o chamado testamento vital, que é um testamento que diz que até quando eu quero o tratamento, até qual tipo de tratamento eu quero adotar e a partir de quando eu não quero mais ser cobaia de medicamento. Então, e muitas vezes a família desconhece até mesmo esse direito do paciente de escolher que tipo de tratamento ele quer ou não.
Pô, aí tem um dado que a senhora coloca muito interessante, que é a pessoa poder escolher o tratamento dela. Eu vou fazer aqui um quadro, claro, que eu estou usando como exemplo, de uma pessoa, por exemplo, que esteja com câncer. É um doente terminal. E ele já sofre todo aquele tratamento de quimioterapia, que vai debilitando o organismo, abrindo espaço, inclusive, para outras doenças. Essa pessoa pode chegar ao ponto de falar, eu não quero mais o tratamento, ou não optar por ele. E mesmo assim, ela tem esse direito garantido. Quer dizer, a pessoa tem o direito de optar pelo tratamento e ninguém pode impor sobre ela isso. Poucas pessoas conhecem esse direito?
Então, essa é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, é uma resolução nova, do final de 2012. E, recentemente, nós tivemos no Rio Grande do Sul um julgado em que o reconheceu, sim, que o testamento vital, onde o paciente falava que ele não queria mais se submeter ao tratamento ou à cirurgia, ele deveria ser respeitado. E que, nesse momento, o médico ele deve ser eximido de qualquer tipo de responsabilização. O médico não fez a parte dele. Não, o médico respeitou a decisão do paciente. E esse testamento vital, ele precisa de cumprir requisitos tais como a pessoa tem que optar por esse testamento enquanto está sã, está tendo as faculdades mentais. Mas depois que ele fez esse testamento, se ele quiser revogar, ele pode também. Contudo, o médico tem que obedecer ao testamento vital.
Aí no caso...
É o direito dele, né?
Aí eu vou colocar um pouco mais de pimenta na nossa conversa, que é o chamado planos de saúde. Quando a pessoa tem um plano de saúde, muda alguma coisa em relação ao paciente terminal nessa situação?
Na questão do testamento vital não muda, porque o testamento vital é uma imposição, inclusive, em relação aos médicos. Os médicos têm que obedecer a essa escolha do paciente. Mas muda em relação ao plano de saúde quanto aos tratamentos. Nós temos, tem sido reconhecido o direito de pacientes terem o tratamento domiciliar, home care, onde o plano de saúde tem que dar condições de que esse paciente seja atendido por uma equipe médica ou uma equipe de enfermagem de maneira plena dentro da sua casa. É quando o paciente, muitas vezes, ele decide que ele não quer mais o tratamento, mas mesmo assim ele tem o atendimento para minimizar a dor. E aí onde os planos de saúde têm sido acionados para que eles garantam isso.
E essa ação pode ser tomada pela família mesmo depois do óbito desse paciente, da morte dele?
A ação para que...
Para que, por exemplo, vamos supor que, por exemplo, que o Estado não tenha tomado alguma atitude, e o Estado tenha falhado em algum momento do tratamento?
Pode. Ela pode ser feita depois, e aí o que precisa ser demonstrado é que o Estado não agiu no tempo adequado, ele foi moroso ao agir, ou ele simplesmente não agiu. E aí, demonstrado isso, demonstra-se também a culpa do Estado e o dever dele de reparar o dano que ele cometeu, que ele ajudou a cometer.
Doutora Oxana Yuri Bueno, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com a mestra em Direito da Personalidade, autora de Reflexões e Obrigações do Estado sobre o Paciente Terminal, em que ela fala das complicações que às vezes é a relação do paciente terminal com os seus direitos como cidadão de tratamento, em que o Estado tem que agilizar, ou seja, tem que ser rápido para dar ao paciente terminal todas as condições necessárias para prolongar a sua vida. E ele, o paciente terminal, dado interessante, ele tem, o paciente terminal com mais do que 21 anos, tem o direito de administrar o seu tratamento. Se ele resolver suspender o tratamento, tem esse direito também.